viagem dos brasileiros é recorde no ano. Pesquisa mostra que a maioria vai viajar pelo Brasil e o Nordeste é o principal destino.
Aeroportos vão ter que cumprir metas de qualidade de atendimento aos passageiros.
Condomínio popular vira micro-usina solar no sertão baiano.
Segunda-feira, 6 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No sertão baiano, dois residenciais construídos com recursos da Política de Habitação Popular do governo federal se transformaram numa micro-usina de energia solar.
Isso mesmo. As 1000 famílias dos condomínios Morada do Salitre e Praia do Rodeadouro de Juazeiro viraram sócias de uma geradora de energia limpa e renovável.
E as mulheres tiveram um papel determinante na construção da micro-usina. Vamos saber mais na reportagem de Leonardo Meira.
Na cidade de Juazeiro, o que não falta é luz do sol. Ela brilha mais de 2.800 horas por ano. Esse potencial se transformou em lucro para as famílias que ganham até 3 salários mínimos e moram nos dois residenciais do Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal investiu R$7 milhões em um projeto piloto para instalar quase 2.000 painéis fotovoltaicos nos telhados das casas. O gerente de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental da Caixa, Jean Rodrigues Benevides, explica que a energia gerada é vendida para a concessionária da região.
É uma parceria mesmo entre a comunidade e uma empresa especializada na geração de energia e na comercialização da energia, e é uma demonstração que ele é viável para programas habitacionais, principalmente de baixa renda. Nós encontramos nele uma forma de aproveitar os ativos ambientais em benefício da própria comunidade.
De cada R$100 de lucro gerados pela usina, 60 vão para as famílias. 30 vão para um fundo que investe nos condomínios e R$10 são usados na manutenção do sistema. Desde março, o lucro já chegou a R$830 mil. Nesse ritmo, o investimento se pagará em 7 anos, de acordo com a empresa que toca a operação. A síndica do condomínio Praia do Rodeadouro, Marinalva Sobreira, conta que já existem planos para 3 projetos de melhoria nos condomínios.
Temos um centro comunitário, que o projeto já está pronto e a gente vai apresentar em assembleia essa semana. Temos os quebra-molas, que também já está pronto o projeto. E temos também um sistema de segurança, que a gente vai instalar as câmeras e fazer o monitoramento na guarda municipal.
Marinalva faz planos de cursar a faculdade de serviço social com a renda das placas de energia. E conta que a persistência das mulheres da comunidade fez o projeto acontecer.
Essas mulheres reclamavam que não tinham trabalho e não tinham oportunidade. E quando o empreendimento chegou aqui, a primeira coisa que foi contratada foi as pessoas da comunidade. Os homens que foram contratados, acho que não aguentaram o trampo. Mas as mulheres ficaram do começo ao fim. Pousavam em cima do nosso telhado para tirar foto. Por isso aí você vê o orgulho que elas têm em fazer parte desse projeto e ser útil também. As mulheres não se contentam agora com pouco, não. Elas querem mais.
O potencial gerador das micro-usinas pode até ser vendido nos leilões exclusivos para energia solar promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Só o projeto piloto da micro-usina de Juazeiro já gerou energia solar suficiente para alimentar quase 13.500 casas. Reportagem Leonardo Meira.
A energia solar já é usada em condomínios financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Mais de 218 mil imóveis contratados incluem o sistema de aquecimento solar.
Dessas, quase 74 mil unidades já foram entregues.
zoológicos, criadores científicos, proprietários de centros de triagem e reabilitação, além de abatedouros e frigoríficos de animais silvestres, como rã, jacaré e capivara, devem se recadastrar junto ao IBAMA.
O recadastramento começou hoje e vai até o dia 6 de dezembro.
Os animais silvestres são protegidos por lei. Para manejo, ou seja, o uso desses animais, é preciso ter autorização. E agora, o IBAMA está recadastrando os empreendimentos envolvidos com a fauna silvestre e atualizando as informações no SISFauna, um sistema eletrônico de gestão de empreendimentos que fazem manejo desses animais em todo o país. O recadastramento é obrigatório e quem não fizer está sujeito a sanções, como explica a coordenadora de fauna do IBAMA, Maria Isabel Soares.
Quem não fizer o recadastramento no período que a gente estipulou, que é até o dia 6 de dezembro desse ano, eles vão ser suspensos, né? Então eles não vão poder declarar o relatório anual de atividades e não vão poder fazer as transações. Então quem comercializa não vai poder comercializar e quem expõe não vai poder expor.
O sistema permite o registro em tempo real do nascimento, morte, venda ou transferência de animais silvestres nos espaços autorizados. Segundo a coordenadora Maria Isabel Soares, a ideia é que com o recadastramento se torne mais fácil acompanhar as mudanças no perfil de cada um desses empreendimentos.
A gente tem diversos empreendimentos de fauna que foram autorizados pelo IBAMA e que a gente precisa fazer o recadastramento para ter ideia de como está o plantel desses empreendimentos, ou seja, quantos animais eles têm, quais animais eles têm e como que estão as transações desses empreendimentos entre eles. Então a gente vai fazer um controle muito mais fino do plantel e das movimentações que os empreendedores fazem nesse plantel, e isso vai ser feito em tempo real. Então, tanto a fiscalização do Estado quanto a fiscalização federal vão ter esses dados completos em tempo real.
De acordo com o IBAMA, sem contar os criadores individuais, há cerca de 500 empreendimentos autorizados a fazer manejo de animais silvestres no país. O recadastramento é feito pelo site do IBAMA em www.ibama.gov.br na seção Serviços. Reportagem João Pedro Neto.
E a pesca do peixe tambaqui está proibida até março do ano que vem. O chamado período de defeso é feito para garantir a preservação da espécie.
Durante o defeso, que começou na semana passada, fica proibida a pesca, o transporte, o armazenamento e a comercialização do peixe.
Quem for flagrado praticando atividade é multado e pode ter o material apreendido.
A venda do tambaqui nesse período só é permitida se for de espécies criadas em viveiros e feita por vendedores que possuírem declaração de estoque expedida pelo IBAMA.
7 e 8.
Uma pesquisa feita em setembro mostrou que mais de 31% dos brasileiros querem viajar a passeio pelos próximos 6 meses.
Este foi o melhor resultado desde janeiro deste ano.
O levantamento mensal é feito pelo Ministério do Turismo e a Fundação Getúlio Vargas em 7 capitais do país. Ao todo, são entrevistadas 2.000 pessoas.
O diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, explicou o resultado do levantamento.
As pesquisas mensais sempre refletem os próximos 6 meses. E é evidente que a partir de outubro, se a gente verificar que vai até março, nós temos aí o fim de ano, férias escolares, o verão e o carnaval. Então há toda uma estrutura de turismo favorável à realização de viagens pelos brasileiros.
A maioria dos entrevistados pretende viajar pelo Brasil e de avião. E o Nordeste foi a região mais citada como destino preferido.
E falando de viagens, um acordo assinado entre administradores de 15 grandes aeroportos do país, a Infraero e a Secretaria da Aviação Civil, vai criar metas de qualidade para o atendimento à população. Ricardo Carandina tem os detalhes.
Na avaliação dos aeroportos, os itens que mais influenciam a satisfação geral do usuário são a limpeza do terminal, o nível de barulho, a temperatura, o conforto no embarque, a disponibilidade de lugar para sentar e a limpeza dos banheiros. Os passageiros que utilizam os aeroportos brasileiros avaliam o atendimento com uma nota média de 3,75 numa escala de 1 a 5. As empresas que administram 15 grandes terminais no Brasil se comprometeram com o governo federal a melhorar o atendimento e a elevar a nota dada pelos passageiros para acima de 4. Segundo Paulo Henrique Poças, da Secretaria de Aviação Civil, os resultados começam a ser avaliados na pesquisa que vai ser realizada no próximo trimestre.
Daqui a 3 meses, nós vamos observar de novo se a meta que nós propusemos foi atingida ou não. E a gente espera que a sociedade possa cobrar nisso, né? Dos concessionários, da própria Infraero, possa cobrar que o aeroporto melhore a qualidade e essa percepção, o controle dessa percepção, nós vamos ter através da pesquisa, se conseguimos chegar até a nota 4 ou não.
Não há previsão de punições para o descumprimento dessa meta, mas a Secretaria de Aviação Civil estuda usar os indicadores de satisfação para criar um sistema de avaliação que permita aos clientes cobrar melhorias dos aeroportos, como explica Paulo Henrique Poças.
A nossa ideia também é colocar essas informações disponíveis tanto para as pessoas, para os passageiros, né, quanto para os acadêmicos. Primeiro para os passageiros saberem quais são os melhores aeroportos, qual é o melhor o aeroporto que tem menos tempo de imigração, de processo de imigração, menos tempo de aduana, deixar isso transparente ao passageiro e para que ele possa também ter contato com o responsável do aeroporto, quem é o coordenador da autoridade aeroportuária, como questionar sobre as decisões que ele tomou. A gente quer deixar isso mais transparente possível.
Entre os administradores que se comprometeram com as melhorias estão os dos aeroportos de Cumbica e Congonhas em São Paulo, Brasília, Confins em Minas Gerais e Galeão e Santos Dumont no Rio de Janeiro. Reportagem Ricardo Carandina.
Autorizado pelo Ministério da Justiça, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública pelo período de 30 dias em Santa Catarina.
Numa atuação entre o Departamento de Polícia Federal e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a ideia é preservar a ordem pública e segurança das pessoas durante a onda de violência que atinge o Estado.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destaca a agilidade e o apoio do governo como fatores necessários no enfrentamento à violência.
Uma das questões fundamentais para que nós possamos enfrentar bem um processo como esse é a agilidade, é a rapidez. Então podem ter absoluta certeza de que rapidamente o reforço das forças federais se fará presente dentro do plano que estaremos esboçando, dentro das linhas já combinadas e discutidas. Tem uma preocupação com a segurança pública e o dever que o governo federal tem de apoiar os governos estaduais sempre que isso se coloca como necessário.
E o ministro da Justiça disse ainda que a integração entre os órgãos de segurança com os centros de comando e controle é peça-chave para o enfrentamento ao crime organizado.
Nós temos que fazer esta integração com a criação de centros de comando e controle em todos os estados brasileiros, para que operações como essa não sejam emergenciais, mas sejam permanentes. E é esta questão que se coloca agora. A integração é peça-chave para atender justamente aquilo que a população brasileira quer. O enfrentamento permanente, cotidiano do crime organizado. E com o aprendizado que tivemos, a integração é fundamental para esse enfrentamento. Por hora faremos um plano emergencial, mas o melhor caminho que o Brasil tem a seguir é a integração das suas forças policiais no padrão que tivemos recentemente.
E hoje à tarde, representantes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal se reuniram com o comandante da Força Nacional em Florianópolis, capital de Santa Catarina, para definir ações de combate aos atentados no estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, vão ser montadas 10 barreiras fixas pelo estado a partir de hoje e desde quarta-feira estão sendo montadas barreiras móveis. Policiais rodoviários federais de Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados ajudam nessa operação.
A ideia é coibir a entrada de armas, drogas e materiais ilícitos e também impedir a entrada ou saída de criminosos ou procurados pela polícia.
E ainda sobre a Força Nacional de Segurança, o estado do Acre vai contar com o trabalho desses profissionais por mais 180 dias.
Os policiais atuam na região fronteiriça do Acre com o Peru e a Bolívia desde setembro do ano passado.
A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada pelo Ministério da Justiça a permanecer por mais 180 dias no Acre para dar apoio ao combate de contrabando, tráfico de drogas e de armas nas regiões que fazem fronteira com o Peru e a Bolívia. A prorrogação dos trabalhos começa a partir dessa segunda-feira, quando foi publicada a medida no Diário Oficial da União. A operação da Força Nacional tem o apoio dos órgãos de segurança do estado e envolve atividades como a inibição, a prevenção, a fiscalização e também a repressão dos crimes nas fronteiras. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
Combate à Pirataria. Um prêmio vai reconhecer iniciativas de entidades públicas e privadas no enfrentamento desse crime que tira milhões de empregos no país.
As inscrições vão até o fim deste mês.
Obcecação, fora do normal, isso é pirataria e só vai te fazer mal.
Esse é um trecho de um vídeo que foi feito por estudantes que participaram do projeto Vídeo Legal da Câmara Americana de Comércio, instituição que reúne 5 mil empresas. Em duas edições do projeto, mais de 2 mil alunos de 51 escolas participaram e 514 vídeos foram produzidos. De acordo com Michele Chaio, diretora da Câmara, a ideia da instituição a promover o projeto foi conscientizar as crianças sobre a importância do combate à pirataria e da defesa da economia e da inovação.
Os alunos vão, criam um vídeo do tema que eles quiserem envolvido com pirataria, seja remédios, seja aparelhos eletrônicos, DVD, seja o que for. Participam de um concurso e aí tem uma bancada julgadora que determina os melhores, os ganhadores.
O projeto Vídeo Legal já venceu duas edições do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça. A edição 2014 está com as inscrições abertas. Gabriel Sampaio, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, explica que a premiação é dividida em categorias, como educacional e preventiva, econômica e ações repressivas à pirataria. Entidades públicas e privadas podem participar do concurso.
O prêmio, ele tem dois elementos fundamentais. Primeiro, dar visibilidade às principais ações em relação ao tema. E, de outro lado, além dessa visibilidade, que se possam reproduzir outras iniciativas, sejam elas da mesma natureza das premiadas, quanto outras sejam incentivadas para serem tomadas por outras organizações públicas ou privadas hoje no Brasil.
As inscrições do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria vão até 31 de outubro. O cadastro para participar pode ser feito pela internet em www.justiça.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
E para denunciar casos de pirataria, entre em contato com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, CNCP, no Ministério da Justiça em www.mj.gov.br.
7h18.
Duas embarcações da Marinha do Brasil partem esta semana rumo ao Polo Sul para mais uma operação antártica.
Uma das embarcações, o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel, conhecido também como Gigante Vermelho, partiu hoje da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.
A outra embarcação é o navio polar Almirante Maximiano, que começa a viagem na próxima sexta-feira. O regresso está previsto para abril do ano que vem.
Os navios vão dar apoio a projetos de pesquisa de universidades brasileiras, realizando levantamentos, coletas de amostras de água e de solo marinho, estudo de aves, pesquisas geológicas, além de observações meteorológicas.
Equipes de mergulhadores da Força de Submarinos da Esquadra Brasileira estão a bordo para realizar as tarefas.
As ações da operação fazem parte do PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro, que teve início em 1982.
Brasil.
Um curso à distância e de graça para dar ao consumidor noções básicas de orçamento familiar, crédito e investimentos.
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de outubro, próximo domingo.
O repórter Ricardo Carandina traz mais detalhes na entrevista com o diretor-geral da Escola de Administração Fazendária, ESAF, do Ministério da Fazenda, Alexandre Mota.
Por que se decidiu criar um curso sobre gestão de finanças pessoais?
Com os ganhos do ponto de vista de renda da população brasileira ao longo dos últimos anos, diversas pessoas tiveram acesso a serviços bancários, a conta bancária, e tinham dificuldades de lidar com toda a complexidade do sistema financeiro, dos inúmeros produtos do sistema financeiro. Isso gerou algum nível de endividamento, de dificuldade. Então o Banco Central procurou o ESAF com a ideia de fazer um curso de formação para essa área, para auxiliar todos os cidadãos brasileiros que precisem desse tipo de conhecimento. Então, nós estamos, junto com o Banco Central, nessa empreitada para tentar difundir conhecimentos que facilitem ao cidadão lidar com toda essa complexidade, resolver ou melhorar a sua posição de orçamento familiar, de endividamento, aqueles que estão nessa situação, com essa necessidade, e aqueles cidadãos que têm sonhos, desejos de consumo, como uma casa, um carro ou uma viagem, enfim, aquisições de
de maior prazo de aquisição e que precisem utilizar os instrumentos que o setor financeiro lhes proporciona. Então é para isso que o curso foi desenvolvido.
A pessoa que se inscreve, ela basicamente tem informações sobre, por exemplo, como abrir uma conta corrente, esse tipo de coisa?
Vai um pouco além disso, de como lidar com o endividamento, como preparar o seu orçamento pessoal e familiar, como lidar com os diversos produtos financeiros à disposição, temas dessa natureza, de finanças pessoais.
É um curso à distância, como é que funciona? O aluno recebe material por e-mail, ele tem acesso a um site específico, como é que é organizado?
Ele tem acesso a um site específico, as inscrições vão estar abertas até o dia 12 de outubro para essa segunda turma e o curso se inicia no dia 14 de outubro e o curso é de 20 horas, portanto as pessoas podem fazer o curso mais rápido ou mais devagarinho, de acordo com a sua disponibilidade. O curso vai estar aberto até o dia 16 de novembro. A gente tem essa janela porque tem chat para tirar dúvidas, para conversar sobre temas ou discussões sobre temas relacionados ao curso. Então, por isso, a gente tem o período do curso, de 14 de outubro até 16 de novembro. A inscrição vai até 12 de outubro.
Quem estiver interessado, como é que deve fazer para se inscrever?
Só entrar na página da ESAF, www.esaf.fazenda.gov.br. Lá na página tem um carrossel com várias imagens, vários banners que vão se sucedendo. É só você observar esses banners, vai ter o banner do curso de gestão financeira. É só clicar lá e aí ele vai ter acesso para poder se inscrever.
Agradeço a Alexandre Mota, diretor-geral da Escola Superior de Administração Fazendária. Lembrando que as inscrições que devem ser feitas até o dia 12 de outubro vão ser confirmadas até um dia antes do início do curso pela ESAF. E dúvidas podem ser esclarecidas pelo endereço de e-mail educaçãofinanceira.ead@fazenda.gov.br.
A partir do dia 2 de novembro, o nono dígito vai ser incluído em números de celulares dos estados do Amapá, do Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima.
Para fazer a mudança é simples, basta acrescentar o 9 à esquerda, no início do número atual.
O período de adaptação vai até fevereiro do ano que vem. Durante esse tempo, as ligações feitas com 8 dígitos ainda vão ser completadas, mas já é bom ir treinando para não esquecer.
O acréscimo serve para aumentar a disponibilidade de linhas nas regiões.
Você tem alguma dúvida sobre o nono dígito? Para ajudar, estamos publicando neste momento no nosso Twitter a cartilha da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que ensina a fazer a mudança.
Acesse twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Mais de 30 milhões de reais foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde a hospitais, maternidades e santas casas que prestam serviços de forma complementar ao SUS, o Sistema Único de Saúde.
Os recursos são para procedimentos de média e alta complexidade, ou seja, aqueles que precisam de médicos especializados e tecnologia mais apurada que da atenção básica. São cirurgias, procedimentos ortopédicos, exames de raio-x e ultrassom, fisioterapia e anestesia.
Ao todo, vão ser beneficiadas 31 cidades de todas as regiões do país.
A medida está no Diário Oficial da União de hoje.
Próxima sexta-feira, dia 10, o prazo para inscrições no edital Bolsa Funarte de fomento aos artistas e produtores negros.
Vão ser oferecidas 45 bolsas de até R$150 mil para os selecionados.
Com investimento total de R$4 milhões do Fundo Nacional de Cultura, a seleção vai contemplar projetos que promovam a reflexão, a pesquisa de linguagem e também a criação nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro, preservação da memória e artes integradas.
Podem participar artistas e produtores que se autodeclararem negros no momento da inscrição.
Detalhes em www.funarte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Intenção de viagem de brasileiros é recorde no ano. Pesquisa mostra que a maioria vai viajar pelo Brasil e o Nordeste é o principal destino.
Aeroportos vão ter que cumprir metas de qualidade de atendimento aos passageiros.
Condomínio popular vira micro-usina solar no sertão baiano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.